Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ Zona. Eu sou o Marcos, eu tô aqui com a Vanessa. E hoje a gente...
Olá, gente, aqui é a Vanessa.
Aí, quase cortando a Vanessa, coitada. Mas a gente tá aqui hoje porque a gente tá uns problemas complicados aí no mundo. Tá tudo parado, tudo fodido, tudo lascado. Pessoal aí, todo mundo, quer dizer, a maioria, né? Não vou falar todo mundo, mas eu acho que a maioria tá em casa por causa do coronga, que a situação aí tá triste pra todo mundo, né? Espero que você esteja em casa, se você puder, né? Ficar em casa, porque eu acho que é a melhor solução que a gente tá tendo, né? E não tem muito que a gente possa fazer, né? Eu acho que a maior recomendação, né, da OMS é da gente ficar em casa. Pra ver o que acontece aí nos próximos capítulos, né? E aí, com isso, a gente tá... lá no Twitter mesmo, a gente já tá postando umas indicações, assim. Todo dia a gente tá postando uma indicação lá. De quadrinho, de filme, de série, de animação. E qualquer coisa do tipo. Para as pessoas mesmo assistirem, para passar o tempo. Que às vezes tem muita gente que só trabalhava, mas... O trabalho parou e às vezes não tá fazendo nenhum home office, ou gente que não tá tendo aula, e tem gente que tá tendo aula em casa. Mas de qualquer forma, a gente tá fazendo uma lista de indicações lá no Twitter. E a gente resolveu fazer um podcast só indicando algumas séries, filmes, quadrinhos e várias coisas, pra vocês passarem o tempo mesmo, porque já que tá em casa, é melhor a gente procurar o que fazer, né, Van?
Sim, eu acho que ficar em casa é a melhor opção, como tu já tinha dito. Eu acho que não é porque a situação tá caótica que a gente deva se preocupar mais do que é necessário, entendeu? A gente tem que tomar as nossas precauções, mas também a gente tem que seguir com a nossa vida, pelo menos com o que a gente consegue fazer dentro de casa, né? Porque se você tá trabalhando em home office, faça seu serviço, mas assista uma série, assista um filme, que querendo ou não, tu vai ter que ficar dentro de casa. Então a gente cumpre com as nossas obrigações como cidadãos.
Exatamente.
Mas a gente também se diverte, porque somos seres humanos.
É que eu falo isso, assim, eu penso isso sempre. Que, por exemplo, agora nessa situação não tem o que a gente fazer. Né? O que a gente pode fazer é seguir as orientações, que é ficar em casa se puder, lavar bem as mãos, né? Tudo isso que muita gente já sabe. E não tem o que fazer, a gente tem que ficar em casa e tem muita gente que tá vendo o pessoal reclamando, ah, que não aguenta mais ficar em casa, ah, que não sei o que, não sei o que. Gente, veste série, vai ler quadrinho, vai ver filme, qualquer coisa e passa o tempo, sabe? Cria uma conta lá no Letterboxd, começa a dar crítica nos filmes, faz umas coisas assim, sabe? Começa a dar zero, dá meia estrela, metade. Ai, vai indo.
Sim, e tipo, se você for estudante, ensino médio, até mesmo faculdade, tira esse tempo pra estudar, sabe? Não tá fazendo nada. Estuda um pouco, assiste uma série, tipo, é o que dá pra fazer agora, entendeu? A gente tem que seguir as recomendações, porque tá, desculpa linguajar, mas tá mesmo, né? Com o governo que a gente tem que se apoiar aí como comunidade.
O governo tá uma merda, né? É igual aquele GIF da Gretchen lá, que a gente tá há 2 anos sem presidente. É quase isso, gente, porque... Ai, eu vou nem entrar em detalhes.
Brasil, porque... 2 anos sem...
É, exatamente. Mas enfim, e aí a gente fez essa lista de algum dessas coisas, né? Da série, quadrinho, filme, anime, lá. E aí a gente vai passar pra vocês, a gente vai comentar um pouco, assim, não vai dar spoiler, claro, pra vocês não... Até não verem, né? Mas a gente vai dar uns up, assim, pra vocês irem atrás de assistir.
Sim, a gente, quando a gente for falar de filmes e séries, etc, a gente vai dar uma pequena sinopse, que não é spoiler porque é sinopse, então existem coisas que são subentendidas já no título da série ou no próprio trailer, então a gente fala coisas que não são spoilers, só pra deixar claro logo no começo.
Isso, exatamente, tá? Então eu vou começar com uma série que ela é recente, que ela foi lançada no mês passado na Netflix, na metade, acho que foi quase na metade do mês passado, que é A Vida e a História da Madame C.G. Walker, que é uma série que ela é protagonizada pela Octavia Spencer, que ela também é produtora executiva da série. E a série fala sobre a história da primeira mulher negra dos Estados Unidos, que ficou milionária por conta própria. Tipo, ela não nasceu em berço de ouro, não teve pais ricos nem nada, até porque os pais dela, eles eram ex-escravos, né? Eles tinham acabado de deixar de ser escravo lá. E a história conta, tipo, conta a história da vida dela, que ela começou a ficar rica, começou a ganhar dinheiro fazendo produto para cabelo afro, né? Cabelo crespo, coisa do tipo. E, tipo, eu assisti a série inteira, assim, em 2 dias, porque eu não consigo assistir tudo direto, sabe? Tipo, eu pego uma série pra assistir, eu não consigo fazer maratona, porque eu fico muito cansado de assistir. E aí eu pego, vejo, tipo, 3 episódios, aí paro. Aí no outro dia eu assisto mais e paro e vou indo. E essa série eu gostei muito de assistir ela. Eu acho que. Eu não lembro quantos episódios ela tem, assim. Acho que ela não tem mais de 8 episódios. Acho que até menos que isso, porque é uma minissérie. Mas eu gostei muito da série porque ela conta. Tipo, ela toca numas partes, assim, muito interessante, que essa questão do. Além de falar sobre racismo e coisa do tipo, ela fala muito sobre privilégio. É uma série que ela fala muito sobre privilégio, até mesmo privilégio nas cores, sabe? Das pessoas, assim. Porque, por exemplo, na série tem uma mulher. Isso não é spoiler, tá? Mas é porque é apresentado assim na primeira cena, basicamente. Uma mulher que ela faz o produto para cabelo, só que ela tem um tom de pele mais claro. Ela é negra da pele clara, né? Tá, a pele mais clara. Só que ela, por tanto falarem para ela que ter a pele clara era boa, ela acaba fazendo produtos de cabelo voltado mais para as pessoas brancas do que para as pessoas negras mesmo, sabe? Então, tipo, é muito legal, porque a gente vê toda a história dela, tipo, todo o preconceito, o machismo que existe e cai nas costas dela quando ela começa a assumir o trabalho, quando ela começa a assumir a frente, né, de ser uma mulher negra, que quer abrir uma empresa. Então ela tem que se submeter a muitas coisas, assim, bem bizarras. Tipo, não, nada, assim, não é nada, como que eu posso dizer? Não tem coisa. Ai, não sei, fugiu a palavra. Não é tão escancarado assim, mas é mais em relação ao racismo mesmo. Tipo, não que ela tem que fazer coisas tão, tão pesadas, mas é o quanto ela precisa se provar toda hora em relação a isso. Então, é uma série que eu gostei muito de assistir. Ela tá bem avaliada, assim, nos sites de crítica e tudo. E é uma série muito, muito legal, porque você começa a repensar algumas coisas, assim, sobre a nossa sociedade, sobre o que era, sobre o que ainda continua. Então é uma série, assim, que por mais que ela retrate ali o começo do. Ali os anos 20, os anos 10 do século passado, ele tem essas. Ele indica esse tipo de situação que acontece até hoje. Então é uma série muito boa, tipo, recomendo demais se assistir. Se você gosta de maratonar, os episódios dá pra você maratonar, assim, de uma vez. Num dia só você consegue. E é uma série muito boa. Eu gostei muito, 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 muito real. Você chegou a assistir, né, Van?
Eu assisti, eu acho que assim, a Netflix ela é o típico serviço de streaming que erra várias vezes, mas quando acerta, acerta muito bem. Tipo, essa é uma das séries que eles vêm fazendo, né? Com esse viés mais politizado. Porque antes, a Netflix era um serviço de streaming que fazia o mínimo. E
Sim.
não deixa de fazer o mínimo, claro. Só que agora ela investe em conteúdos mais. É, como posso dizer, politizados. E essa série com certeza é uma dessas, né? Assim como Os Olhos que Condenam, né? Que eu acho que o Marcos aí, ele
Sim.
fez tudo por essa série.
Eu gosto, assim, da série da Netflix. Assim, tem algumas que eu passo, assim, tipo, nem vejo porque não me chama tanta atenção. Mas eu acho que quando eles querem, né, trazer uma série foda, eles conseguem até mudando algumas coisas. Tipo, por exemplo, como foi Orange is the New Black, sabe? Tipo, a série começou. Já trazia umas coisas importantes, assim, mas era muito centrada ali na Piper e na Alex. E aí, tipo, depois da quinta, né, eu acho, da quinta temporada pra frente, ela começou a explorar a história de outros personagens, e até que acabou que a Piper se tornou uma personagem super secundária, e, tipo, voltaram mais ali pra Taste e pra outros personagens dali, que ficou muito mais interessante, né?
Sim, eu acho que tudo começou a ser pautado diferente quando o Orange is the New Black viu que pecou. Acho que foi na temporada que eles mataram a Pulsei. Eu acho que o público em geral ficou muito triste com a Netflix, porque todo toda a questão sobre mulheres lésbicas eram todas para mulheres brancas, né? E a Piper, por exemplo, não é lésbica, ela é uma mulher bissexual. E a lésbica da relação dos dois é a Alex, né? E a Piper é muito disso. Todo mundo acha ela como lésbica, só que ela não era. Então, tipo assim, tirando as duas, as outras que eram, claro, lá tinha a Boo, mas a mais importante que vinha depois era a Pulsei. Ela foi morta brutalmente por um guarda da prisão. Eu acho que depois disso, Orazinho Black começou a pautar mais questões raciais. E a série ficou boa, né? Mas já era o fim, eles tentaram se redimir. E foi nada, acho que eles conseguiram até.
Sim. É, eu gostei bastante, assim, de Orazinho Black. O final eu gostei. Eu achei legal, assim, não. Não foi um final tão trágico como a gente teve em 2019. Tipo, um monte de série que acabou. Tipo, Game of Thrones. Acabou uma merda. Mas eu gostei muito.
Ei, todo com gatilho.
É muito gatilho, gente. Um dia ainda juro que vai ter um podcast sobre Game of Thrones, que vai ser puro gatilho. Um dia vai
Pois
ter.
é, caso você acompanhe a HQzona, envie um e-mail pra gente se você for fã de Game of Thrones, que talvez a gente te chame pra gravar.
Exatamente. Se você é fã de Game of Thrones e também é revoltado, manda DM, manda e-mail, e aí a gente marca assim pra gente só descascar, meter o pau.
Mas não.
É isso.
E agora eu vou indicar uma série, porque sim, e também é da Netflix. Não estamos sendo patrocinados, mas queríamos. Alô, mandem memes.
É bem isso.
A segunda série que a gente vai indicar hoje ela se chama Inacreditável, ou Unbeliever, se você, enfim, faz curso de inglês. É uma série na pegada do True Detective, né? Pra quem assistiu aí, é uma série da HBO. Inacreditável é uma série que consegue prender a atenção de quem se interessa por dramas de investigação policial, no geral, por conta do bom roteiro das duas grandes atrizes, que são, enfim, muito premiadas, né? Que é a Merritt Wave e a Toni Collette, né? Ambas têm os Emmys, né? Quem sabe entende de séries é o Oscar das séries. É a Caitlin Dever, que é a que faz a personagem mais nova na série, né? Ela entrega uma performance potente num papel que é muito difícil. Essa é uma história, né, sobre mulheres, mulheres estupradas, mulheres desacreditadas, mulheres que, ao contrário dos homens, né, à sua volta ali na série, batalham para que as mulheres que sofrem de abuso sejam tratadas com dignidade. Seus problemas, né, terem a atenção que merecem. É uma série que está aí na Netflix, disponível com uma temporada. Foi indicado para vários prêmios, né? Eu não sei ao certo se eles ganharam o Emmy no ano que eles foram indicados, mas é uma série muito boa. Eu realmente não posso falar muito sobre ela, porque senão vai ser spoiler, mas o que vocês têm que saber é que é uma série muito pesada. E eu indico que não, mas ela dá alguns gatilhos, entendeu? Se você não for forte o suficiente pra ver a série, eu acho que você não deveria tentar. Mas acho que é uma boa você ir lá ver o trailer, ver se você consegue, porque no trailer ele entrega um pouco do que a série é, mas eu acho que na sinopse já dá pra vocês terem uma noção de que é sobre uma mulher que sofre abuso, que tá ali lutando para que as outras mulheres elas consigam, enfim, falar sobre isso, que é muito complicado, né? Principalmente na nossa sociedade de hoje. É uma série muito boa, ela tem na Netflix, e a Netflix faz tudo.
Sim, eu já vi o trailer dessa série, quando saiu, e no trailer mesmo já é muito, já tipo, já deixa bem pesado como que é, como que funciona a série. Eu acho que vai de você mesmo, se você tá disposto a assistir ou não, né? Tem o caso dessa coisa de gatilho e coisas do tipo. Mas, fica a critério, né?
Sim.
Se você quiser assistir, achar que pra você é de boa, então eu acho melhor você assistir. Se você vê que talvez não vai te fazer bem e coisa do tipo, então melhor não. Aí a Vanessa indica outras séries.
Vem aí. Vou indicar mais três séries, tá? Calma. Eu vou indicar Watchmen, que foi uma série do ano passado. Ela saiu pela HBO. Na HQzona a gente tem review de metade dos episódios, né? Não são tantos assim. É uma série assim, que tem potencial para assustar ali o
Mas tem da série
telespectador
inteira,
médio.
só um corte. Acho que tem da série inteira que você fez, não fez?
Eu acho que sim, então tem da série inteira.
Tem da série inteira. É que a gente começou fazendo semanalmente, só cortando rapidinho. É que a gente começou a fazer semanalmente, no caso a Vanessa fazia, toda semana, uma review de Watchmen. Só que aí meio que desandou, e aí ela falou: ah, prefiro fazer uma da série inteira. Ela falou: ah, beleza, ela foi e fez uma série. Se vocês quiserem, se vocês jogarem lá no search lá do site. E aí vocês colocam o Watchmen e vai estar lá a crítica. E aí ela fez uma crítica da série inteira também lá.
Sim. E se você tá aqui ouvindo, você conhece o Watchmen, né? Por favor.
Sim.
A série é baseada num dos quadrinhos ali mais Acho que é um dos maiores quadrinhos da década, se não estou enganada, mas acho que não estou. Também teve um filme que serve de indicação também, se vocês nunca viram. Que é também muito bom, mas ele é um filme controverso, que é dirigido pelo nosso papai Snyder. É, Watchmen fala sobre intolerância, supremacismo e outros aspectos da nossa sociedade. Eu não diria que é uma readaptação, porque não é. É uma continuação do final dos quadrinhos. Eu poderia até dizer do final dos filmes, mas os filmes ele vai para uma outra questão. É uma continuação do final dos quadrinhos, então seria necessário vocês lerem os quadrinhos para assistir Watchmen? Não, porque eles deixam tudo explicado na série. Existem vários flashbacks. É uma série muito boa, eu acho que todo mundo deveria ver, porque é uma das séries mais aclamadas do ano passado. E se você não quer ver porque é da DC ou porque tem um viés muito politizado, você está muito errado, porque a série é muito boa e Watchmen sempre foi um quadrinho político. Então fica aí a nossa indicação. O Watchmen tá disponível na HBO Go, se você tiver. E é isso.
É, o Watchmen, quando saiu no ano passado, eu acho que muita gente não... Não é que botava fé, acho que muita gente não se interessava, porque eu acho que muita gente ainda não conhecia tanto, sabe? E eu falo assim do público geral, não dos fãs da Vertigo, da falecida Vertigo, e de fãs da DC. É bem isso. E quando saiu, chamou muita atenção do pessoal da timeline. É que a gente se baseia na timeline, gente, o que a gente viu no Twitter. A gente já falou isso mil vezes.
Fonte Twitter,
bem isso. E a gente se baseia nisso. E o pessoal começou a assistir, começou a gostar muito, até por causa da performance dos atores e tal, da atriz. Como que é o nome da atriz mesmo?
Isso, Regina King.
Isso, porque ela é muito foda já como atriz, em qualquer papel, mas... Vencedora do Emmy. E o pessoal gostou muito dela, e foi uma série muito bem feita, muito aclamada, e o pessoal surtou muito, assim, com o viés da série, ainda mais hoje em dia, trazer essas coisas políticas, que casa super com a história dos quadrinhos, e eu acho que os showrunners ali da série, eles conseguiram fazer algo foda, que seja atual e que mostre muita coisa assim que tá na nossa cara, sabe? Que o Watchmen é isso, né?
Sim, na verdade, tipo, quadrinhos e adaptações de quadrinhos em geral, assim, de coisa de Vertigo, elas são políticas. Porque, assim, os quadrinhos, as histórias de quadrinhos, elas são pra cutucar a sociedade, elas são o que são, principalmente assim, quando vem da DC, principalmente quando vem da Vertigo, né? Que era ali a parte da DC mais politizada. É, as coisas são desse jeito, né? Então, as pessoas têm que entender que, tipo, o quadrinho não é só pra se divertir. Os quadrinhos, eles são reflexo da nossa sociedade. O Watchmen faz isso muito bem.
Sim, exatamente. Eu sempre penso isso. Sempre falo também, direto. Eu acho que quadrinho é legal, gente. Quando você lê um quadrinho de super-herói e tem várias coisas, é legal você ler. Mas tem muito quadrinho também. A maioria dos quadrinhos tem uma coisa por trás, sabe? É tipo, igual a gente sempre fala, clichêzão, mas é quadrinho de X-Men, quadrinho de Superman, quadrinho do Batman. Então, são vários personagens com várias histórias, que às vezes é um reflexo mesmo da nossa sociedade, porque o quadrinho basicamente surgiu disso, né? Então,
em tempos de crise, nasceram os heróis.
Exatamente. E aí, é bem isso. Apesar de ter algumas coisas assim, meio Estados Unidos querendo ser o fodão.
Ai, hoje.
É isso, gente. A gente passa um pano, sabe? Tipo, o que importa é o que vem depois. É o que é fã do personagem, não dos criadores.
Ninguém aguenta.
É bem isso.
A terceira série que eu vou indicar hoje, aproveitando que o Ninho pegou o gancho aí dos Estados Unidos, eu vou indicar a série Homeland. Nossa, que série estranha aqui, neste podcast. Pois é. Homeland gira em torno, né, de um sargento americano. É, o nome dele é Nicholas Brown. Ele é um fuzileiro da guerra, né? Que é encontrado no Iraque após 8 anos desaparecido. Isso não é spoiler. É uma sinopse da série. E aparece nos primeiros minutos também. Não é um spoiler. É, ele volta para os Estados Unidos como herói de guerra, né? Porque os Estados Unidos é isso aí. É, ele passa por um processo difícil, né? Ele passa aí, né, por um processo difícil de readaptação, né, porque ele era um prisioneiro de guerra. É, só que o problema é que uma oficial, né, de representações de CIA, que é a personagem principal da série, que é a Kelly Madison, né, ela passa a acreditar, né, que esse soldado que voltou, esse sargento, né, o Brody, ele foi convertido pela Al-Qaeda, né, e planeja um ataque terrorista nos Estados Unidos, né? Homeland fala sobre terrorismo e conspirações, mas é de uma forma que se encaixa no mundo real, sabe? As pessoas costumam dizer que o Homeland é uma versão romantizada dos Estados Unidos, né? Que está ali para mostrar as falhas. Não é uma série de, como eu posso dizer, nacionalista para caramba dos Estados Unidos. Faz tudo, não. É uma série assim, é uma série para criticar realmente os Estados Unidos. Tanto é que a primeira temporada foi muito mal recebida lá, só que depois todo mundo deitou, né? Porque é isso. É, em toda série boa, os atores eles precisam ser bons, né? Eu acho que o destaque de Homeland é, com toda certeza, é a Claire Danes, né? Que é a vencedora, venceu o Emmy duas vezes pela série e foi indicada todos os anos que Homeland tá aí, né? São 7 anos de Homeland, pra quem não sabe. Todas elas estão disponíveis na Globoplay e atualmente, neste momento que vos falamos aqui, que estamos gravando esse podcast, vai sair o penúltimo episódio da 8ª temporada. Caraca. Então, vão assistir, porque essa série é incrível. E é uma série meio diferente aqui neste podcast, por quê? Porque sim, sabe? A gente tem que assistir coisas diferentes, não vamos só ficar nas coisas de adaptações de quadrinhos, sabe? A gente tem mais pra oferecer.
É que assim, ó, a gente tenta, né? A gente, na verdade, não é que a gente tenta, a gente tá fazendo. Porque a gente viu que... A gente podia falar... Gente, a gente pode falar do que a gente quiser, sabe? Tipo, de super-herói dá pra falar. A gente fala de filme, a gente fez um... No final do ano, a gente falou sobre todos os filmes do Oscar que estavam concorrendo. A gente falou dos que não estavam concorrendo. A gente meteu o pau lá no... Quem viu o vídeo lá das indicações do... O vídeo não. Quem ouviu o podcast das indicações do Oscar que a gente comentou, a gente meteu o pau lá. A gente lutou por Parasita e, tipo, mesmo não acreditando, a gente ganhou.
A gente não acreditou. A gente
comprou e levou. É bem isso. E a gente falou sobre nós, várias coisas do tipo. Porque a gente gosta de trazer essas coisas diferentes, sabe? Tipo, de trazer séries, outras séries e filmes que saia desse nicho de super-heróis. Porque a gente recebe essa demanda e a gente assiste também, né? Muita gente, a Vanessa, por exemplo, acompanha muita série e filme que foge dessa linha de super-heróis, apesar dela ser desse alto. Mas a gente tá sempre aí, gente.
Não me orgulho disso.
Mas é isso.
Mas é isso. É porque, assim, a gente tinha um público muito enviesado, né? A gente só falava sobre quadrinhos. E, no máximo, filmes ali, né, que saíram de adaptações de quadrinhos, né? Que é o próprio universo da Marvel, o DCU. Tipo, a gente falava muito sobre isso, só que quando a Rick Zanella foi crescendo, né, a gente vê a necessidade de expandir as coisas na qual a gente falava, porque assim, a maioria dos nossos parceiros, um beijo, Warner, eles mandam filmes que fogem da coisa de rede telecine, eles mandam filmes ali que fogem do aspecto de quadrinhos, então a gente se viu ali numa situação na qual a gente precisava falar sobre outras coisas, não é como se fosse uma obrigação, porque a gente realmente gosta. A gente gosta de outras coisas além de quadrinhos e eu acho que tipo, é muito importante a gente pautar isso aqui, porque a maioria do nosso público é fã de quadrinhos e heróis no geral, e a gente deixar claro que a gente vai falar sobre outras coisas é muito importante também.
Exatamente. É, pronto, definiu tudo. É bem isso mesmo.
Eu tenho a última série que eu vou indicar hoje, verdade. E talvez seja a minha série favorita, mas que eu estou indicando. E é uma das minhas séries favoritas, essa série aqui é o meu xodó. Então se você assistiu essa série, por favor, vá lá no post e diga que você ama essa série, porque se você dizer que não gosta, a gente vai te bloquear na HQZone. Faz mal. Eu vou indicar. Vai levar um ban. Vocês que lutem. A minha última série de hoje é Orphan Black, né? Ela terminou aí, tem 4 anos. Então vou fazer essa indicação por quê? Porque o cadáver, entendeu? Ele já esfriou, o corpo já está frio. Acho que a gente já pode falar novamente sobre essa série. Já faz 4 anos que terminou. Orphan Black, ele teve uma legião de fãs, é uma história envolvente, né? Tem 5 aclamadíssimas temporadas. E, tipo, em 23 de novembro de 2012, a detetive Elizabeth Childs se mata, né? Se joga nos trilhos de um trem. É, tipo, aí que dá início aos eventos de Orphan Black, né? A série, ela começa com a personagem da Sarah Manning, né? Que busca conseguir a guarda da filha dela. No meio de turbilhão de problemas, ela presencia o suicídio da Beth. Só que a questão é que a Beth era muito parecida com ela.
Exatamente.
Pois é. Aí ela, num ato desesperado, né, ela assume a identidade dessa, entre aspas, sósia dela, que leva pra ela ir num caminho de descobertas aí. Que ela descobre que existem várias mulheres iguais a ela, que até então ela não sabe o que é e a gente não sabe o que é, não vou dar spoiler. Entendeu? E o que interessa é que a Tatiana Maslany, né, que é a atriz que faz a Sarah e as outras personagens, ela tem uma das melhores performances em série dos últimos anos. Eu digo isso com tranquilidade porque toda crítica acha a mesma coisa. E sim, é porque é verdade. Ela foi indicada ao Emmy aí 3 vezes, né? Ela ganhou uma vez só, infelizmente. O Emmy não é artista. A série, ela... a série, ela proporciona, tipo, emoções diversas. É uma série muito boa. Fala sobre ficção científica. Tá na Netflix todas as temporadas completas. Então, tipo, não tem desculpa pra vocês não verem. Tá na Netflix completinha, 10 episódios por temporada. É uma série incrível. Se propõe a tudo, tem um roteiro fechadinho, não tem falhas, não tem erros. É uma série incrível. Vocês precisam assistir essa série.
Nossa. Então.
Passa rapidinho, em 4 dias vocês terminam.
Ó, eu comecei assistindo essa série, eu assisti, mas eu não terminei. Eu não lembro se eu passei da primeira temporada ou não. Eu sei que eu parei numa parte bem
Vai.
específica, que eu não vou contar aqui, porque acho que é um spoiler da parte que eu parei. Mas eu lembro de onde eu parei a cena, mais ou menos. Depois eu falo pra Vanessa no off qual parte que eu parei. Mas eu tenho muita vontade de terminar
Oi.
de assistir. Porque eu tô com uns filmes e séries pra assistir que estão atrasadas. Quando eu terminar, aí eu vou ver Orphan Black de novo. Desde o comecinho, pra mim, até pegar a história, porque tem coisa que eu não lembro, porque faz muito tempo que eu parei de assistir. Quando eu parei de assistir, ainda tava passando. Acho que eu tava na penúltima temporada, eu acho. Ou tava na última passando ainda. E aí eu vou voltar a assistir, porque eu achei muito legal. Tipo, muito legal mesmo. E é uma série, tipo, que ela tem muito mistério, por mais que, igual a Vanessa falou, quando ela descobre que tem várias pessoas igual a ela, mas você não sabe o porquê. Sabe, tipo, qual que é a finalidade, entendeu? Então, o bom da série é esse, porque ele tem muito mistério, assim, envolvido. E eu gosto de série assim.
Sim. Só que, tipo assim, no começo da série vai parecer que é uma série muito pesada, entendeu? Tipo, drama em cima de drama. Só que na realidade, não. A série, assim, tem vários momentos, assim, de frescor ao longo das temporadas. Toda temporada, assim, não estou sendo exata, mas 1 ou 2 episódios por temporada e elas respiram, entendeu? Há um respiro.
Sim.
Vem ali um negócio ou outro, um negócio de uma viagem, tem um negócio de uma festa. Então, tipo assim, é uma série que te deixa.
Sim.
Você cria empatia pelas personagens. Eu acho que porque Orphan Black é uma série que tem todo um plot de ficção científica, de. Enfim, não posso dizer porque é spoiler, né? Mas ele tem todo um plot se enviesado na ciência. Tanto que a série toda ela é baseada em coisas verdadeiras, né? Não que. Enfim. Porque existe um livro sobre a série, porque a série toda, para ser feita, ela teve uma consultoria científica, né? Por sinal, uma das personagens, o nome dela é Cosima. É o nome de uma cientista que foi o que embasou a série toda. Então a série toda tem viés científicos muito fortes. Mas a série também é uma série com um viés politizado, né? Que é sobre grandes indústrias, geralmente dominadas por homens, que possuem corpos femininos. Essa é a essência de Orphan Black. Além de ser uma série sobre a família, porque no final de tudo, família você não escolhe, você é o que é. E a família. É o que te ama, independente de qualquer coisa. E essa, acho que é uma das melhores lições de Orphan Black.
Ai,
Então
foi tudo.
assistam. Uma ótima série pra assistir na quarentena com a família.
Exatamente, viu? Pronto, gente. Então, acho que nessa questão de série, a gente já fechou o que a gente queria. Eu só indiquei uma porque eu falei pra Vanessa, assim, que eu gosto de assistir série. Só que eu não sou de assistir muito. Então, eu só assisto, tipo, as séries que mais me chamam a atenção ali. Mas eu gostei das indicações da Vanessa. E eu espero que vocês assistam essas séries. Porque se vocês assistirem, vocês comentem lá pra gente no Twitter, que a gente sempre tá lá. Pode comentar no Instagram, onde vocês quiserem. Manda DM também, que a gente vai amar. Eu selecionei alguns filmes, né? A Vanessa também selecionou um, né?
Sim, apenas um.
Um
Esse
filme.
tópico é tudo seu.
Esse tópico é todo meu. E ela fala o filme dela. O primeiro filme que eu vou indicar é uma animação japonesa. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu vi que tem uma galera que curte. Lá quando eu soltei a crítica, porque eu já escrevi sobre. Quando eu soltei no Twitter, muita gente falou que já tinha visto, que gostava muito. O nome do filme é Perfect Blue. Gente, esse filme. Juro que eu acho que é um dos melhores filmes que eu assisti na vida, porque é uma animação do Satoshi Kon, que é basicamente assim, o filme conta a história de uma menina, o nome dela é Mima, que ela é uma cantora de de pop, né? E tem o K-pop de Coreia, de pop do Japão. E ela é uma cantora de pop, de um trio. E ela desiste da carreira como cantora, porque ela quer seguir ela vai seguir uma carreira de atriz. Só que, tipo, ela entra pra uma série, isso não é spoiler, tá? Isso é o que tem na sinopse mesmo. Ela entra pro elenco de uma série de investigação policial, onde ela faz uma personagem. Só que aí o que que acontece? Ao longo do filme, ela começa a sentir que tem alguma coisa estranha acontecendo. Começa a acontecer coisas estranhas que envolvem, tipo, o psicológico dela, mais algumas revoltas de outras pessoas. No caso, né, por ela ser uma cantora pop, ela abandonou essa carreira, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia. Por exemplo, o K-pop tá muito em alta. Então a gente vê muitas cantoras de K-pop, que tem vários fãs, etc. E o pessoal morre e mata por elas. Então nesse filme ele conta como que é a história de uma ex-idol, né? Ela é uma ex-estrela cantora lá de K-pop, ou de J-pop. E aí mostra essa trajetória dela. Só que, tipo, o filme ele conta tudo que ela sente e mostra que tá acontecendo coisas ali que deixa ela perturbada. Tipo, meia louca mesmo. Então tem uns momentos assim bem pesados no filme. Não é um filme assim. Não é que ele seja um filme muito, muito pesado. Tem umas partes que eu acho que é muito gatilho, uma parte bem específica do filme, que ele é bem gatilho mesmo, mas é um filme de boa para você assistir. Eu acho que ele é um filme pesado, assim, psicologicamente, sabe? Não sei se chega a afetar pessoas, mas ele é um filme bem forte. E eu gostei muito desse filme porque eu tinha visto eu não sei onde que eu vi, acho que foi no YouTube, coisa do tipo. Um vídeo sobre Cisne Negro, porque eu amo Cisne Negro, gente, porque Natalie Portman pode ser o que for. Mas, gente, esse filme de Cisne
Pior do
Negro
mundo.
é muito. O filme do Cisne Negro é muito bom, eu amo pra caramba. E aí eu vi um vídeo que falava sobre as semelhanças desse filme com Cisne Negro. Até hoje tem muita gente que diz que o filme do Cisne Negro pegou muitas inspirações dele, mas o diretor lá. Como que é o nome do diretor, você sabe?
Não, não sei.
Ah,
Mas
então.
mamou ele na mesma fonte.
Mamou na mesma fonte. Mas o nome do cara é famoso. O nome do diretor de Cisne Negro. Só esqueci o nome, porque sou péssimo pra guardar nome do diretor. E ele nega até hoje que o filme não tem semelhança. Mas parece muito. Tipo, tem umas coisas que parecem demais. Mas apesar de ter outro enredo, etc. Mas é um filme muito bom. Ele é super aclamado também no Japão. Ele é bem avaliado, assim, as críticas. E ele é tipo quase um clássico. Ele é de 98, se não me engano, ou é de 99. Mas é muito legal. Tipo, ele é um filme que ele não te entrega o que é a história, mas ele te coloca pontos na cabeça, sabe? Para você mesmo tentar investigar o que tá acontecendo. E aí, quando chega lá pro final do filme, você acaba descobrindo o que é, o que não é. Você fica com aquela dúvida na cabeça e tem muito significado algumas coisas. O filme deixa bem claro como que funciona tudo isso. Você já assistiu Javan?
Eu assisti, só que no começo, né? Eu tive problema com esse filme, porque eu acho que eu não fosse conseguir terminar ele. Só que quando eu cheguei. Enfim, eu tomei coragem pra terminar, nossa, é um dos melhores filmes que eu vi no ano passado. E, tipo assim, é um filme assim que ele trata sobre obsessões e pequenas coisas que vão mudando na tua vida quando tu é uma grande estrela. Que, tipo, geralmente a gente não vê em filmes, entendeu? Tipo, até em autobiografias de pessoas verdadeiras, e, tipo, esse filme trata essas coisas muito bem. Esse filme é
Sim,
perfeito.
é muito bom. Eu gostei muito. Eu já escrevi uma crítica no site sobre o filme. Tá lá pra vocês verem. Eu acho que vale muito a pena vocês assistirem. Não recomendo vocês lerem a crítica primeiro, porque eu conto algumas coisas lá do filme. Então, se você tiver interesse de ler a crítica, assista o filme primeiro. Aí, quando vocês assistirem o filme, vocês vão e assistem. Vocês leem a crítica.
Deixa eu contar uma coisa aqui. Dos filmes, séries, aqui, quadrinhos que a gente for falar, dos que tiverem textos no site, a gente vai linkar no post do podcast, no post no site.
Isso, a gente vai
Vou
deixar
deixar
lá.
claro.
Outro filme também que eu vou indicar é um filme que ele é recente, ele é desse ano. Inclusive, ele já tá em. Como que fala, meu pai? Ele já tá disponível na internet pra você comprar, alugar, assistir. Que é o filme do Homem Invisível. E, tipo, eu assisti o Homem Invisível essas semanas por aí. Já tava com muita vontade de assistir no cinema, mas foi logo agora no começo Foi bem assim quando o corona começou a bater que o filme lançou. Então eu não consegui assistir no cinema, mas já assisti em casa. O Homem Invisível, ele é um filme protagonizado pela Elizabeth Moss, lenda maravilhosa. E, tipo, o filme conta sobre uma mulher, sobre ela, que ela tem um namorado mega abusivo, que batia nela, coisas do tipo. E ela consegue se livrar dele, e aí ele morre, né? Nisso que ele morre, ele deixa uma herança para ela, uma grana para ela, só que ela começa a sentir que tem alguém perseguindo ela. Só que ela não consegue ver essa pessoa. Porque essa pessoa tá, tipo, literalmente grudada nela. E aí, do resto, gente, é só spoiler mesmo. Tipo, não posso falar porque é muito spoiler. Mas ela sente que tem alguém perseguindo ela, né? Acho que o título do filme é Homem Invisível, então tem uma pessoa invisível seguindo ela. E, tipo.
Spoiler, ele é
É,
invisível.
spoiler. Então, tipo, é um filme que eu assisti ele todo, assim, de uma vez. Que geralmente, gente, também. Quando é um filme assim, muito longo, eu assisto a metade, depois assisto a outra metade. Eu consigo assistir quando eu tô em casa, assim, assistir o filme todo de uma vez. Mas assisti esse inteiro, assim, de uma vez só. E é um filme bem legal. Bem, bem legal mesmo. E ele pontua muitas coisas interessantes, assim. Essa questão de relacionamento abusivo, de como que homens, né, têm essa coisa de ter poder em cima da mulher. E o filme deixa isso muito bem claro mesmo. Além de ser um filme, né, de suspense, não sei se tanto terror, mas é mais suspense, drama. E é um filme muito bom, porque ele tem ótimas reviravoltas, ótimas mesmo. E é um filme que eu indico muito, assim, pra você assistir. Dá pra você assistir com a sua família e etc. Mas é um filme muito bom. Eu fiquei muito surpreendido porque eu já tinha visto o trailer. O trailer, inclusive, entrega muita coisa do filme. Então, se você não assistiu o trailer, porque muita gente reclamou que o trailer deu muito spoiler do filme, e eu acho que dá mesmo. É tipo o trailer do Batman vs Superman, que mostra tudo. Então,
Que
não.
ódio.
Eu não recomendo,
Gatilho.
bem isso, eu não recomendo vocês assistirem o trailer. É melhor vocês já baixarem o filme e assistir mesmo. Porque é um filme muito bom. Eu fiquei bem surpreendida. E já dei a minha, assim. Eu dei 4 estrelas lá no
Como assim? Recebeu quatro HQzinhas.
Letterboxd. Exatamente. Mas você gostou? Você assistiu?
Eu assisti a crítica do Homem Invisível é minha no site. E aí, eu gostei bastante do filme. Eu achei ele muito parecido com Invasores de Corpos, né? Que é um filme que fala aí sobre
Ah, você que
seres invisíveis
escreveu?
fazendo
Você que
coisas
escreveu?
abusivas.
Tipo, você que escreveu a crítica do
Foi
Homem
o que
Invisível?
escrevi.
Vale, meu pai, eu querendo roubar o
Foi.
título da menina. Eu jurava que foi eu que escrevi. Nossa,
Não fui eu que escrevi.
eu não sei de onde eu tirei
Eu
isso.
fui até pra pré-estreia.
Meu pai, eu não lembro. Ai, eu
Tu
falando.
deu uma crítica lá no Letterboxd. Que
Nossa.
também serve.
Nossa, eu esqueci, mas enfim.
Eu gostei muito do filme. Eu acho que ele é o que ele se propõe, sabe? Eu fui sem expectativas para esse filme, porque eu tenho problemas com a Elizabeth Moss, porque para mim ela faz sempre o mesmo personagem. Então, assim, momentos.
Não,
Mas
sabe?
o filme é muito bom. O filme é bom, ele me lembra muito Invasores de Corpos, como já tinha dito. É um filme de 1973, se eu não me engano. Se não estou enganada. Fala aí sobre pessoas invisíveis, entendeu? Que acho que tem direito sobre o corpo feminino. Mas enfim.
É sobre isso. Mas é um filme muito bom, real. Eu indico bastante vocês assistirem e dar as 4 ou 5 estrelas lá no Letterboxd. Aí vocês mandam lá a review de vocês pra gente ver se vocês deram 4 ou 5 estrelas. Que merece, o filme é bom. É bem legal mesmo.
Menos de 3 estrelas é bom.
É bom. Agora outro filme que eu vou indicar. É um filme recente também, lançou no ano passado. Foi no ano passado. No final do ano passado. É uma animação da DC, que é Mulher Maravilha, Laços de Sangue. Porque foi até o que a Vanessa estava falando comigo agora, antes da gente gravar, que muita gente estava muito hypada com esse filme. Só que acabou que o filme saiu e pouca gente comentou sobre o filme. O filme da animação, né, a animação da Mulher Maravilha, Laços de Sangue. Ele era do universo lá estendido das animações da DC. Até porque ela usa o mesmo uniforme, mas, tipo, não mostra outros super-heróis nem nada do tipo. Mas é um filme que conta sobre a Diana, já na Liga da Justiça, uma história solo dela, que mostra ela tendo uma amizade com a Giulia Capatelles, que é a Cisne de Prata, e mais outros personagens que aparecem ao longo do filme. Tipo, a Giganta. Não, a Giganta não. É, a Giganta aparece numa luta, mas aparece a Medusa. Então é um filme mais que conta ela ali em Temícera, sobre a Giulia Capatelli se tornando a Cisne de Prata. E assim, é uma animação bem legal. Eu não sei porque as pessoas não deram tanta atenção, porque eu gostei muito. A não ser quando as pessoas biscoitam a cena dela da Medusa. Tipo, é aquela cena da Medusa dela que ela fica cega. Gente, desculpa o spoiler, mas. Enfim, essa cena é uma cena que tem nos quadrinhos, sim, da Mulher Maravilha. Que é Os Olhos da Górgona, que é um quadrinho bem conhecido ali para quem é fã da Mulher Maravilha e etc. É um quadrinho bem legal, e aí tem uma cena lá no filme. E é uma animação bem legal, assim. Ela não foge muito de algumas coisas de Mulher Maravilha, que eu acho que eles repetem um pouco a história dela. Por exemplo, não é que teve muito, mas, por exemplo, já teve animação que conta a origem dela. Essa é a segunda animação dela, então essa animação conta de novo a história dela, do Steve Trevor, quando caiu na ilha, já contou no filme. Então muita gente reclamou por causa disso, mas não é uma animação ruim, é uma animação bem legal de assistir. É, tem umas cenas bem legais de luta, bem legal mesmo. E eu acho que ficou bem, assim, pro filme. Era um filme que precisava ser atualizado também, porque a Mulher Maravilha tem uma animação que não é do universo compartilhado das animações da DC. É uma animação de 2009, e depois de 10 anos eles fizeram uma nova, até que demorou, porque a do Batman, do Superman tem quase todo dia. E é uma animação bem interessante. Eu já escrevi sobre ela também. Se fosse vocês, eu caçava aí e assistia, porque vale super a pena. Se chamar. Não chama ninguém, gente, porque tá na quarentena. Mas se tiver com o pai em casa, irmã, coisa do tipo, chama pra assistir, que é bem legal. Bem legal mesmo.
A galera no Twitter fez essa piadinha, né, de que os Marvete, eles não leem quadrinhos e são olho filmes. E eu queria dizer que os Desenautas, eles também não leem quadrinhos e só assistem animações. E agora não estão fazendo nem isso. Eles não estão assistindo animações, eles só assistem animações que convêm. Eu acho que, assim, é muito das críticas que os fãs da DC fazem aos Marvete, eles são hipócritas, porque eles também não apoiam o universo estendido da DC. Tanto em questão de filmes ou as próprias publicações que saem todo mês, acho que isso é uma porrada de publicações desse ano, eu não vejo ninguém falando sobre isso. Então, tipo assim, eu sei o fato de a maioria não chegar aqui, é complicado assistirem, mas tem outros, tem diversos métodos de vocês lerem e, tipo, e assistirem por aí. E tem até um site que tu com certeza tem que pagar, né? Aí tu consegue ler, ver as séries. E eu acho que as pessoas deveriam começar a fazer isso, porque querendo ou não, vocês têm que apoiar as produções aí, das empresas que vocês gostam, sabe? Essa aqui é a minha crítica
Exatamente.
aos Desenautas.
Então, na verdade, sim, eu acho que para mim é uma crítica no geral também. Porque assim, não é uma crítica, mas é uma coisa que eu olho muito. Por exemplo, eu vejo que o pessoal compartilha muitos quadrinhos para outras pessoas lerem. Vejo na timeline às vezes e tal. Só que eu também sinto que muita gente abandonou os quadrinhos. Eu acho que muita gente não tá. Tipo, não acompanhar tanto assim fielmente, porque tem gente que acompanha toda semana. Todo mês vai atrás e tudo, porque sai nos Estados Unidos, o quadrinho às vezes é inglês, e tem gente que não consegue ler, enfim, vários problemas, e as pessoas acabam tendo acesso depois de um tempo desses quadrinhos. Mas eu percebo que muita gente não, assim, parou de ler um pouco os quadrinhos, sabe? Então, assim, a gente também, às vezes eu leio bastante quadrinho, a Thalita, que também é da HQzona, ela é Marvete, inclusive, ela lê bastante quadrinho, a Vanessa lê bastante quadrinho também. Né? O Murilo lê bastante quadrinho. Então a gente tenta trazer umas reviews de quadrinho. A Vanessa traz bastante. Sempre quando ela faz texto, ela traz uma review de algum quadrinho diferente. A gente está fazendo guia de leitura justamente para isso, para incentivar a leitura mesmo. Porque é legal a gente acompanhar tudo. Tem gente que só acompanha filmes, animação, coisa do tipo. Mas a gente tenta trazer o que a gente conhece no site para as pessoas acompanharem. Igual, por exemplo, a gente está fazendo guia de leitura. Que é uma coisa que a gente gosta de fazer, que às vezes tem personagem que as pessoas não conhecem, e a gente gosta de trazer esse guia de leitura para você acompanhar a história de um personagem que vocês gostam, um personagem que vocês acham difícil de achar um guia de leitura. Então a gente acaba fazendo esse guia para você acompanhar só aquele personagem, na onde aquele personagem tá, como que ele aparece e coisas do tipo. É uma coisa que a gente tem feito bastante. Inclusive no site tem um texto que a Vanessa fez também sobre Sandman, que ela conta todas as histórias de Sandman, todo o guia de leitura completo. Apesar de ter muita gente também que não conhece, assim, conhece Sandman de ouvir falar, mas nunca leu. E a Vanessa já trouxe esse guia de leitura. Eu tenho um guia de leitura lá da DC, sobre as sagas da DC, sobre as sagas da Marvel. Tem guia de leitura de vários personagens da Marvel também. Tem de personagens da DC também. Então a gente tenta trazer isso, sabe? Mas para quem não se interessa a ler os quadrinhos ali. Então a gente traz isso. Porque eu senti também que de um tempo pra cá as pessoas têm lido menos. Tipo, eu não vejo tanta pessoa comentando sobre quadrinho mais. Antes eu via bastante. Acho que até no começo do ano passado, até a metade do ano passado, eu via muita gente comentando sobre quadrinho. Mas hoje eu não vejo tanto. Então não sei se são as pessoas que eu sigo, mas realmente eu não vejo, até porque eu tenho uma conta pessoal, e também não vejo as pessoas comentando tanto sobre esses quadrinhos da DC ou da Marvel. É uma coisa que eu sinto muita falta, inclusive. Mas é isso, né? Tá aí na mão de vocês. Vocês querem ler os quadrinhos ou não.
Sim, eu costumo dizer que a galera, né, no Twitter no geral, porque é praticamente a nossa base ali, que são os nossos seguidores, né, eu costumo dizer que a galera, ela curte muito material pronto, porque, tipo assim, adaptações, seja em animações ou seja em filmes, elas vêm do quadrinhos, e eu acho que, tipo assim, se a gente começar a perder isso de ler quadrinhos, a gente vai perder muita coisa que poderia ser adaptada. Eu acho que, assim, todas as críticas de fãs a filmes, adaptações, vem dali, porque a gente está acostumado com um outro tipo de material, que é o material original, querendo ou não. Então, tipo, o que embasa opiniões, o que embasa críticas são as leituras de quadrinhos. Então, voltem a ler quadrinhos, por favor.
Exatamente. Inclusive, então um spin-off estava rolando muita discussão por causa de Aves de Rapina esses dias na timeline. E isso só conclui que as pessoas não leram os quadrinhos de Aves de Rapina, que inclusive tem um guia de leitura que a gente fez.
E
Então,
vem aí.
se vocês lessem os quadrinhos de Aves de Rapina,
Sim.
vocês vão entender algumas coisas em relação a Canário Negro, que muita gente tá falando mal de algumas coisas dela, da Caçadora, da própria Harley, que apesar dela não ser das Aves de Rapina, ela tem quadrinhos solos ali. Então,
Sim.
fica aí na mão de vocês, entendeu?
Vocês têm que ler para vocês poderem entender. Por exemplo, a maioria das pessoas que defendem o filme, eu defendo o filme porque o filme é bom. Mas que defendem um filme, sim, a opinião deles é embasada sem qualquer tipo de conhecimento nos quadrinhos. E as pessoas que criticam, criticam porque não é parecido com os quadrinhos. Só que, assim, vocês querem o quê? Que aves de rapina vocês querem? Tipo, as aves de rapina do Rebuff? Porque as aves de rapina do Rebuff são horríveis, sabe? Eles pegaram ali as melhores eras de cada personagem e juntaram no filme. Então, tipo, se você lê esse quadrinho, você entendeu. A única personagem, tipo, que foi completamente mudada foi a Cassandra, que por sinal eu venho aí tecendo opiniões sobre isso há muito tempo. Deixa aqui a minha
Exatamente.
crítica. Vou chorar, tchau.
É bem isso mesmo, gente. Mas enfim, tá lá. A gente vai continuar trazendo as reviews tudo. Mas espero que vocês assistam essa animação da Mulher Maravilha, porque é muito boa, real. E merece ser assistida. Agora o próximo filme que eu vou indicar para vocês é um filme do Estúdio Ghibli, que tá aí na Netflix soltando todo mês, tá soltando uns 3, 4 filmes do estúdio. E no mês passado, se eu não me engano, ou foi no mês retrasado, chegou um filme novo lá, que é O Mundo dos Pequeninos, que é um filme do Estúdio Ghibli, que ele é de 2010, que é muito fofo. É um filme muito fofo, muito, muito fofo mesmo. É um filme de uma menina que ela se chama Harriet, alguma coisa assim. Acho que é a Ariete mesmo. Que ela é uma menina pequenininha. Bem pequenininha. Que ela mora com a família dela, tipo, debaixo de uma casa, aqui, meio de um campo. E ela acaba conhecendo um humano. Que ele tá doente. Essa é a sinopse do filme. E aí ela conhece ele. E acontece, tipo, uma série de coisinhas, de pequenas aventuras envolvendo ela e esse menino. Ele é uma criança, acho que ele tem uns 14 anos, se eu não me engano. E é um filme que eu achei muito fofo, porque os filmes do Estúdio Ghibli, eles são fofos e são bonitos mesmo. E esse filme eu fiquei muito apaixonado, porque eu nunca tinha assistido. Porque eu não conhecia tanto animação japonesa assim, filme, principalmente do Estúdio Ghibli. E esse foi um dos primeiros filmes que eu assisti. Então, quando eu assisti, eu fiquei muito apaixonado pelo filme, porque ele é um filme de família, assim, pra assistir com a família, tudo. E ele é muito fofo. Tipo, eu até chorei no final do filme, de tão bonitinho que ele é. E é uma ótima indicação para você assistir se você tá com a sua família em casa, ou se você tem principalmente irmãos pequenos, assim, criança. Puxa para assistir, que eles vão gostar muito. E é um filme muito legal. Ele é muito bem feito, a animação é muito bem feita, tem muito detalhe. Porque, tipo, eles são pequenos, né, a Harriet e a família dela. Então você presta muita atenção, por exemplo, no barulho de quando ela tá caminhando, do barulho da natureza, no barulho quando ela toca nas folhas e coisas do tipo. Então é muito detalhado, é uma animação muito detalhada. E eu fui até pesquisar no Google para ver se tinha ganhado alguma coisa, alguma premiação. Tipo, não ganhou nada assim tão relevante. E eu fiquei muito surpreso, porque é uma animação assim que ela ganharia fácil qualquer tipo de premiação de animação. Até Oscar, assim, ela poderia ganhar, porque ela é muito bem feita e ela é muito bonita. E eu gostei muito. Ela tá na Netflix já, tá disponível lá. Tem mais de um mês que ela tá lá disponível. E é uma animação muito bonita, que vale a pena, real. Eu gostei muito. Eu acho que das que eu assisti do Estúdio Ghibli, eu acho que é uma das melhores animações de todas, assim. E é bem legal. Vale a pena. Fiquei apaixonado. Você já tinha assistido já?
Não, nunca assisti, mas estou ouvindo. Depois que terminar este.
Nossa.
Este podcast, vou ver.
Nossa, é muito bonito.
Eu, do Estúdio Ghibli, eu assisti A Viagem de Chihiro, mas eu acho que esse eu nunca vi.
Sim. Gente, eu só não vou indicar ainda O Túmulo dos Vagalumes, porque é muito gatilho. Aquele filme é muito
Que
gatilho.
filme?
Nossa, é muito gatilho mesmo. Mas é um filme também muito bom que não tá na Netflix ainda, mas quando chegar, eu indico para vocês assistirem pra gente fazer um jabá. Porque por conta ainda não está. Mas é muito bom, gente. Muito, muito real. Agora a gente terminou essa parte então dos filmes. Esses foram os filmes que. Ah, você tem um filme, né, Van?
Eu tenho um filme, é
Tem, mulher.
verdade.
Você tem um filme.
Eu vou fechar o tópico.
Tá, fecha o tópico.
Vou fechar o tópico com o filme. É, o filme que eu vou indicar agora é um filme do ano passado. O nome do filme é Retrato de uma Garota em Chamas. Eu acho que se você me conhece aí pelo mundinho Twitter, você sabe que eu tenho uma crítica sobre esse filme. E é um dos melhores filmes de 2019, creio eu, na minha opinião, minha singela opinião. Eu não vou contar muito sobre o filme, porque senão vai ser spoiler, porque o filme ele é muito preso em detalhes, entendeu? Então, tipo assim, qualquer menção a mais, o filme te destrói. É, o filme, ele segue a história de uma pintora que vai pintar um quadro de uma mulher, porque naquela época, né, na época que o filme se passa, você tinha que pintar um quadro enfim, da mulher, para mandar para o noivo dela, né, para ele saber se ele quer ou não casar com. E a pintora vai lá para pintar a menina, só que ela não pode saber, a menina não pode saber que ela está pintada. Então tem todo um rolê ali dela tá pintando a Marianne ali, quer dizer, a Heloísa, da Marianne tá pintando a Heloísa sem ela saber. E é muito bonito, porque aí a amizade delas vai crescendo e no final elas acabam se apaixonando, mesmo ela tendo decisões, assim, difíceis a tomar, entendeu? O filme, ele, no final, ele deixa um gosto agridoce. É melhor do que tudo que a gente esperava. É, o filme serve para vocês entenderem que liberdade não é sobre o que se escolhe, mas é poder escolher.
Eu falei que inclusive tem um texto do filme lá no site. E o filme, ele não foi pro Oscar, né? Que não rolou.
Não, foi triste. O boicote. E no final, a França nem ganhou. Perdeu para Parasita. Eles que lutem.
Foi triste. Não, foi feliz para ele ter ganhado, mas foi triste o filme não ter sido indicado ao Oscar, né? Mas parece que foi por causa da campanha que não deu, que não pegou, não foi?
Foi, a campanha começou muito tarde e também a França indicou no lugar Os Miseráveis e tipo, não deu certo, deu tudo errado.
Ah, sim. É. Um filme péssimo, inclusive, não tinha nem que ter indicado, porque esse filme é podre, gente. Desculpa falar, mas é o ó esse filme. Enfim, a gente terminou então o nosso tópico de filmes. Eu espero que vocês assistam também esses filmes, são legais. E agora eu vou partir para um tópico que a Vanessa não tem indicação, que é de anime. E aí eu vou fazer esse rapidinho pra gente ir pro outro tópico, que é de quadrinho. Nesse tópico de animes, eu separei três animes, que eu acho que são animes que eu gosto muito. E são três animes diferentes, que vale super a pena você procurar pra assistir. Tem uns que tem plataforma de streaming e outros não tem, mas vocês conseguem achar, que eu sei que você consegue. Um dos animes que eu vou indicar, ele se chama Mahou Soujo Ikusei Keikaku. Tem o texto lá no site, porque ele é muito difícil de pronunciar. Mas ele é um anime de 2017, se eu não me engano. Ele é de 2017, esse anime. Ele é um anime que conta sobre uma menina que ela. O sonho dela é se tornar uma garota mágica, tá? Isso é uma sinopse. Ela tem um sonho de se tornar uma garota mágica e ela joga um jogo de celular. Nesse jogo de celular, ela cria um avatar, né, uma personagem, em qual ela luta ali. Só que aí, através desse aplicativo, ela é escolhida por um robô para se tornar uma garota mágica de verdade. E é o sonho da vida dela, se tornar uma garota mágica de verdade, porque ela assiste animações e tal. E ela acaba aceitando. E nisso ela se transforma numa garota mágica chamada Snow White, né? E além dela, existem outras 12 garotas mágicas na cidade dela, no qual elas ajudam a população, né? Tipo, elas têm identidade secreta, tudo, porque elas se transformam nos avatares que elas criaram nesse celular. Só que aí, tipo, vai passando o anime e ela começa a descobrir que ser uma garota mágica não é tão legal. Porque a gente, sei lá, a gente assiste outros animes de garota mágica, elas são super, vão derrotar os inimigos e coisas do tipo e tal. Só que, gente, esse anime é muito, muito pesado. Ele é muito pesado. Assim, pesadíssimo. É um anime muito foda também, ao mesmo tempo. Mas ele é muito pesado. Porque ele distorce, tipo assim, ele quebra toda essa coisa que a gente tem na cabeça de que a animação de garota mágica, que a gente chama de Mahou Soujo, é só coisa fofa. Tipo Sailor Moon, Sakura, coisa do tipo. Não, tipo, ele quebra isso. E a história começa a tornar uma história bizarra, tipo uma mistura de Jogos Vorazes com Game of Thrones, e é uma coisa assim muito foda. É um dos animes que eu mais gostei de assistir assim na vida, porque eu não sou muito de assistir anime também, mas dos poucos que eu assisto são os que eu gosto, sabe? E esse anime é muito bom, muito, muito bom, porque é aquele anime que ele te deixa muito aflito a cada episódio. Cada episódio que passa você fica muito aflito. E é um tipo de anime que dá vontade de você assistir ele de uma vez. Tipo, ele não é aquele anime monótono. Ele não é aquele anime parado. As cenas de luta do anime são muito boas. O roteiro do anime é muito bem escrito. É muito legal. Inclusive, esse anime do Mahou Soujo, Mahou Soujo Ikusei Keikaku, ele é baseado no mangá, né? Que o projeto. Oh, o projeto, o nome do mangá é Projeto Girl Magic Project, alguma coisa assim. E ele já conta com várias histórias, tem uma mitologia desse anime, tem uma mito, esse mangá tem uma mitologia própria, né, essa história, mas no anime mesmo só tem uma parte desse mangá. E é muito bom, tipo, muito bom. Eu já escrevi um texto sobre ele, eu indico super, eu vivo biscoitando esse anime, porque ele é um anime muito bom. Não, nunca vi muita gente falando. Eu só lembro uma vez que eu tinha um grupo no Facebook, que na época que saiu, que vi uma galera comentando. Mas ele é um anime muito foda. Muito, muito foda mesmo. Pra quem já assistiu Madoka Mágica, eu, por exemplo, nunca assisti Madoka Mágica, só assisti acho que uns dois episódios. Mas pra quem já assistiu Madoka Mágica, é muito parecido. Muito parecido. Só que ele é muito dark. Tipo, muito, muito dark. E o mais engraçado de tudo é porque a menina, a protagonista, que é a Snow White, ela é muito fofa. Tipo, ela é aquela menina assim, que ela é criança. E você, quando você assiste o anime de primeiro, você compra a história de que é um anime sobre garotas mágicas, que ela encontra um grupinho e derrota vilão. Mas é, tipo, muito, muito, muito diferente. E eu recomendo muito vocês assistirem, que vocês vão viciar. E é muito pesado também, então já aviso que é um anime muito pesado. Muito pesado. Teve episódio que eu chorei, assim, porque você se apega aos personagens e é muito foda. Você já tinha assistido, Ivan? Já ouviu falar?
Eu
Não, nunca tinha ouvido falar esse tópico otaku. Não é muito a minha praia. Eu sou Uni Naruto. Eu sou só Naruto. Eu sou vergonha pra, pra comunidade otaku. Perdão, gente. Eu vou atrás deste.
Mas é que eu também não sou tão otaku, não. Tipo, eu só assisti esses animes, assim. E eu gosto, eu achei legal isso. Eu não sou tão otaku também. E eu amo Naruto, inclusive. Não vou nem indicar, porque eu espero que vocês já conheçam o Naruto. Porque Naruto é um anime muito foda.
Sim, inclusive tem textos. Textos de Naruto no nosso site.
Exatamente, tem lá.
Todo mundo aqui é naruteiro.
É. Menos... Só com as bandanas na testa.
Ui! E vamos de Sakura, maior do mundo.
Ai, onde? Ou de quê? Eu vou indicar um outro anime. Que ele é recente, ele é de 2019. Inclusive, ele ganhou vários prêmios aí do final do ano, do começo desse ano, de anime, melhor anime de 2019. Que ele se chama Demon Slayer. Demon Slayer, eu não assisti ele inteiro, mas eu falei, mas eu fiquei pensando, será que eu indico? Porque eu não assisti inteiro. Mas eu vou indicar pra vocês começarem a assistir. E de resto a gente pode até ver junto. E quando eu terminar, eu posto um texto pra vocês verem se é bom realmente ou não. Mas, por exemplo, o Demon Slayer, ele conta a história de um menino que ele mora com a família dele perto de uma montanha. No pé de uma montanha. E basicamente a história é que existe uma lenda que nessa montanha, nesse vilarejo, existem demônios que eles comem pessoas, que eles chamam de Oni, né? E esses Onis, eles saem geralmente à noite, né? Só à noite eles saem, porque de dia eles desmancham, né? Por causa da luz do sol e etc. Eles morrem. Então eles só saem à noite pra caçar e matar pessoas, né? Então o que acontece? Novamente, isso não é um spoiler, porque acontece mesmo, tipo, os primeiros minutos, e também é um enredo. Esse irmão dela, ele desce para a montanha, para ir nos outros vilarejos, porque ele vende carvão. Se eu não me engano, ele vende carvão. E aí, quando ele volta, a irmã dele, a família dele é morta por um desses demônios, né? E a irmã dele é possuída por um. E o nome dela é Nezuko. O nome da irmã dele é Nezuko. É Nezuko? É, eu acho que é Nezuko o nome dela. É alguma coisa assim. E aí ela acaba sendo possuída por esse demônio. E só que, de vez dela matar, tipo, ter esse instinto de matar, ela acaba contendo esse demônio dentro dela. E aí, basicamente, a história do anime é que o irmão dela tá indo atrás de libertar esse demônio que tá na irmã dele, né? Trazer a irmã dele de volta. Então, ao longo do anime, ele acaba conhecendo outras pessoas. Existe toda uma história de guerreiros que são ninjas que lutam contra esses demônios. E eu achei muito legal, porque assim, eu tava dando um real pro anime, porque eu não gosto muito do estilo shoujo, né? Que é esse estilo mais de luta, coisas do tipo. É, por exemplo, Naruto é shoujo, One Piece é shoujo, e etc. E eu não gosto muito. E aí eu falei, ah, vou assistir, porque o pessoal falou que é bom, então eu vou assistir. Inclusive, eu vi um vídeo da Mikan, que fez, ela fez um vídeo sobre esse anime, e eu só me interessei tipo, por causa dela. E eu falei, se a Mikan falou, eu vou assistir. E eu fui e comecei a assistir, e achei muito bom. Tipo, muito bom. Muito, muito bom, real. E eu fiquei impressionado, assim, com as cenas de luta, com a forma que é tratado o anime. Tipo, primeiro que eu já vi que, só nos primeiros segundos, não é aquele anime que sexualiza a personagem feminina, porque quando começa eu não gosto de assistir. Mas esse anime, ele é muito bom, porque ele coloca, tipo, todo o coração ali do personagem, do principal, que é esse menino. Então você consegue, tipo, entender os motivos dele, entender, tipo, o amor que ele sente pela família dele, o amor que ele sente pela irmã dele, pra poder salvar ela. Então é um anime muito bom. Eu não terminei de assistir, porque o anime, ele tem 26 episódios, se eu não me engano. Inclusive, um anime que eu indiquei anteriormente das meninas, das meninas mágicas, ela é um anime de 11 episódios, mas esse do Demon Slayer tem 26. Então tem muito episódio, eu não terminei de assistir ainda, mas é muito bom. Então eu indico pra vocês, ele tem no Crunchyroll, na plataforma de animes, que tem aqui no Brasil, inclusive, ele tá disponível lá. E assim, gente, eu tô muito disposto a terminar de assistir. Espero que se você que tá ouvindo, você tem interesse de assistir, a gente assiste junto e eu faço um texto, porque é muito bom. Tipo, um anime muito, muito bom, real. Eu gostei muito de iniciar ele. Você já tinha visto, ouvido falar, Van, dele? Não? Ah, Vanessa não é otaku.
Não, eu só ouvi falar porque tu mencionou lá no grupo dos geradores. Eu fiquei não vem aí.
Não vem aí. Nossa, mas é muito bom esse anime, Júlio. Mas Sailor Moon você conhece, né?
Ah, claro que sim, né? O maior do mundo.
Então, é o próximo anime que eu vou indicar. Que é de Sailor Moon, gente. Esse anime eu já assisti ele inteiro. Já assisti Sailor Moon clássico. Já assisti o novo, que é o Crystal. E eu indico muito vocês assistirem. Por incrível que pareça, acho que tem muita gente que nunca assistiu Sailor Moon. Mas Sailor Moon é um anime que eu comecei a assistir por causa do meu noivo, quando eu conheci ele. Ele é muito fã de Sailor Moon. E eu comecei a assistir também. E aquilo, gente, não tem muito segredo. Conta a história da Usagi, que ela é uma garota que ela ganha, né? Recebe os poderes de uma guerreira por causa de uma gata que ela conhece na rua, que se chama Luna. E ao longo do anime, ela se junta com outras meninas, que também são garotas mágicas, e aí elas se envolvem em diversas histórias, aventuras e várias coisas do tipo. Eu indiquei Sailor Moon porque eu acho que é um anime que as pessoas conhecem a personagem, vê através de eventos ou de ver na televisão, coisa do tipo. Mas é como o Sailor Moon não passa mais na televisão há muitos anos, é um anime que as pessoas talvez não conheçam tanto. E às vezes eu até faço um jabazinho lá no site, no Twitter, sobre. A gente tem um guia lá sobre os episódios de Sailor Moon, como que você deve começar a assistir, tudo, como surgiu, né, os mangás, a história do anime, a diferença dos dois animes, que tem um anime mais recente, tem um anime mais velho, sobre os musicais que também existem e como que Sailor Moon está hoje em dia. Inclusive, agora em setembro vai lançar um filme que, na verdade, ele completa uma parte do mangá, que chama Sailor Moon Eternal, e vai sair em setembro. Mas não sei se vai sair por causa do coronavírus ou não. Mas a animação que eu estou indicando é antiga, de 1994, que foi a primeira animação do Sailor Moon mesmo. E ela é muito boa. Tipo, é muito legal. Para mim, é um dos melhores animes que existe. Por se tratar da Usagi, que é uma das da Sailor Moon, que é uma das maiores personagens, eu considero uma das maiores personagens assim, da cultura pop, porque ela é muito marcante. Então, tipo, junto com Sakura e Sailor Moon, foram os dois animes assim de garota mágica que conseguiram trazer essa popularidade, sabe? Então até hoje você vê muito o jeito que ela se transforma, você já vê muito na cultura pop, a transformação dela é muito lendária, as roupas naquele estilo de marinheiro, de guardiã, você vê que é muito copiado, tipo, em vários animes que vieram depois, e o pessoal faz muito desenho inspirado nessas roupas de estrela, de cetro e acessório e coisas do tipo. Então acho que é um anime que vale super a pena pela história também, porque é muito bem feita, é muito bonita a história. Acho que é uma das histórias de anime assim mais legal e de mangá. É muito bonito, muito bem feito e eu indico pra caramba pra quem tem interesse de assistir. Vocês acham fácil também por aí na internet e vale super a pena, real. Biscoitei, né, seu irmão? É muito bom mesmo.
Biscoito é o nosso tópico fofo.
É um tópico fofo, gente. Eu amo demais, seu irmão. Demais, demais, demais. Então eu indico pra vocês irem atrás. Vocês vão gostar.
Vem aí!
Vem aí.
O último tópico é o tópico quadrinho. Tópico HQzona.
Exatamente. Qual que você traz pra gente?
Eu hoje trago injustiça, quer dizer, mentira, uma injustiça.
Me
Eu trago. Eu trago DC Erased, só que na verdade é o spin-off dessa série. Porque a série principal ela é muito boa, só que eu acho que o spin-off é melhor. Já tá na segunda edição, né? Ele te dá uma outra visão do que acontece no DC Erased. Se você ainda não viu, você procure. Ele te dá uma visão do que aconteceu com os vilões, porque o que a gente sabe a saída principal é o que acontece com os mocinhos. Então, tipo, aqui eles dizem o que acontece com os vilões. A Cassandra, quem aparece aqui junto com o Jason Todd, eles têm uma interação muito fofa. Eu indico porque, assim, é uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado. Porque, assim, zumbis é algo que a gente já viu muito. Só que nesse spin-off, ele é bem diferente. Eu acho que zumbis é o último dos problemas deles. Um personagem ele encontra alguém muito importante para ele morto, no qual não vou dizer quem são os personagens, mas vocês aí já pensem nisso. E, tipo, o corpo ali exibindo, sabe? Tipo, pura crueldade. E, tipo, é um quadrinho muito bom. Ele tá disponível aí na Amazon pra compra. Ele é, tipo, assim, perto dos valores. Deve tá o quê? R$ 14. 14, R$ 20. Então, tipo, assim, eu acho que dá, entendeu? É um quadrinho muito bom. É da DC. Porque eu sou mais com a coisa da DC aqui, porque eu sou DC não. A Marvel que lute.
Eu vou indicar um quadrinho que ele não é de super-herói, ele não é da Marvel, nem da DC. Ele se chama Dias Gigantes, que é um quadrinho da editora de... Assim, ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Devir, né? No catálogo deles tem aqui. O quadrinho basicamente ele conta história... É um quadrinho assim que ele não tem nada a ver de super-herói, não tem essa coisa científica nem nada. O quadrinho ele conta a história de uma garota. E ela tá na faculdade. E aí ela conhece mais outras duas meninas. E o quadrinho, ele não tem uma história fixa. Tipo assim, não é um quadrinho só que você tem uma história e você compra essa história. Ele acontece várias coisas nesse quadrinho envolvendo essas três meninas. E elas estão na faculdade, elas estudam juntas, elas dividem quarto juntas. As três, e aí ao longo do quadrinho acontece várias coisas envolvendo os rapazes que elas conhecem, festa de que elas saem, coisas da faculdade. E é um quadrinho muito bom. Tipo, eu tenho duas edições dele. A terceira vai sair agora em maio. Não, acho que é abril agora, vai sair pela editora Devir. E vai ser a terceira edição. Eu já li as duas primeiras. É muito legal. Porque ele é um quadrinho que ele é simples, ele não é um quadrinho difícil, entendeu? A arte dele é muito bonita, é uma arte que conversa assim para um público jovem. Ele é bem simples, mas é um quadrinho muito engraçado, tipo, tem muito trocadilho sobre situações do dia a dia, muito, como que fala? É um quadrinho que tem muita comédia, uma comédia assim bem ácida. E não tem essa coisa de cumprir tabela, sabe? Porque elas já são mulheres adultas, e aí elas falam sobre sexualidade, falam sobre sexo, falam sobre beijar, assim, bem explicitamente, mas não tão explícito, mas assim, sem colocar na casa, tipo, ah, menininhas que estudam e não pode falar sobre sexo, entendeu? Então ele quebra um pouco isso também, e é muito legal. Tipo, eu já escrevi sobre ele também. E ele está disponível para compra lá no site da Devir, ou então você pode procurar na Amazon também. Inclusive, vocês podem comprar pelo nosso link da Amazon, que aí vocês ajudam a gente a ganhar um dinheiro, e vocês ainda ganham quadrinho. Eu vou deixar também aí, vocês podem caçar o link. Mas é um quadrinho muito bom, eu indico super, ele é bem barato, assim, não, ele é acessível o preço, não é caro. Se você puder comprar, compre. E é um quadrinho bem, bem legal. Eu gostei muito, indico pra caramba. Até porque a gente, assim, pelo menos eu tenho buscado sair um pouco dessa linha de quadrinho de super-heróis, apesar de gostar muito. Eu tenho ido procurar outros tipos de quadrinho pra começar a entender mais, ver outras histórias, me aprofundar mais em outro tipo de narrativa. E esse é um quadrinho muito interessante. Ele é um dos quadrinhos que mais vendeu lá nos Estados Unidos no ano passado. E ele é bem, bem falado também, bem aclamadinho lá fora. E aqui está sendo vendido pela Devir. Então, se vocês eu caçava lá no site deles, o quadrinho está disponível lá, as duas edições, e a terceira edição vai sair agora em abril. E é muito bom, gente. Eu ri pra caramba. É muito legal. Muito mesmo.
Devir maior do mundo.
Maior do mundo mesmo.
A nossa terceira indicação de quadrinhos. Eu continuo na linha de si. O Nick vai trazer aí as coisas indie pra gente.
Vou trazer os índios.
Vem aí. Eu vou indicar Sheldon of Batgirl. Ou A Sombra da Batgirl, se você preferir. Não sei. Ele fala sobre os anos da Cassandra Cain como Batgirl. Sim, desse Nauta tiveram outras Batgirls além da Barbara Gordon. E, tipo, fala sobre como ela foi, enfim, foi pras ruas, né? Fala sobre esse tempo. Dá uma nova perspectiva sobre ela e a questão do pai dela. Muda como ela e a Barbara Gordon se conheceram, né? Eu não posso dar spoilers sobre o quadrinho, porque essas pequenas coisas são muito importantes. Mas, é tipo, ele se desenvolve muito bem. Dá pra Cassandra, no final do quadrinho, um par romântico, que não é um spoiler, que aparece ali na sinopse do quadrinho. E, tipo, tá disponível na Amazon pra compra. E, tipo, pra ler online, ele tá de graça, se vocês forem ali e tiverem conta na Amazon, etc. E vocês encontram por aí, pela internet. E é muito bom, porque vai fazer vocês entenderem por que a Cassandra do Aves de Rapina ela é tão errada. Eu acho que ela não vai ter mais futuro no universo da DC. Eu acho que vai dar pra vocês aí uma nova visão da personagem. É um quadrinho muito fofo, tem uma arte muito bonita. Não é igual às outras artes da DC, né? Que é aquela coisa meio mecânica de agora. Então, tipo assim, é pintado em aquarelas e é muito bonito. Eu indico, super. E a DC faz tudo às vezes.
Ai, sim. Eu li a sua review que você fez sobre esse quadrinho. E ele é muito bonito, o traço do desenho. Eu achei muito bonito. Muito bonito.
Sim, sim. A Cassandra, né, no tempo de Batgirl dela, ela é uma das únicas ali que honra muito, né, o símbolo que a gente costuma dizer, os fãs de quadrinhos costumam dizer que o mais importante do Batman é o símbolo, porque o símbolo ali significa muitas coisas. E querendo ou não, a Batgirl, ela carrega o símbolo do Batman. E, tipo, aquele símbolo significa muitas coisas. E ela é uma das únicas Batgirls que honra ali o símbolo de verdade. Porque, pra mim, a Barbara Gordon funciona melhor como oráculo do que como a Batgirl. Mas isso aí fica pra um outro dia.
Nossa, eu já pensei.
Tópico problemático.
Ai, meu Deus. Será que eu gosto da Batgirl errada?
Ui. Não, ela é boa como a Batgirl, só que, tipo assim, no Rebuff ela foi destruída. Eu odeio a Barbara Gordon.
Nossa, isso é real.
Nossa, podre. Nossa, ai. A DC tem que reinicializar de novo. Vamos de crise. Eu não aguento mais.
Nossa, nem isso. Eu vou indicar o quadrinho que eu tenho aqui da Marvel. Sim, a gente gosta da Marvel.
Você gosta da Marvel.
E a Natalita e o Murilo.
Ai, passo mal no preconceito. Eu sou Marvel-fóbica, perdão.
Marvel-fóbica. O quadrinho que eu vou indicar é o da Mulher Hulk. É um quadrinho de 2004. Que ele é escrito pelo Dan Slott. Esse quadrinho foi o primeiro quadrinho que eu tive na vida. Não foi nem o quadrinho da DC, eu sou DC Nauta e nunca tive o primeiro. Meu primeiro quadrinho foi da Marvel. E foi esse quadrinho da Mulher Hulk.
Denúncia!
Denúncia! Esse quadrinho ele é muito bom, porque assim, vai ter a série da Mulher Hulk no Disney Plus, daí todo mundo sabe. Inclusive, eu tô devendo um texto que eu vou escrever logo menos, ele vai sair. Provavelmente já deve ter saído quando eu soltar esse podcast. Mas. Vai ter a série da Mulher Hulk. E esse quadrinho, eu acho que pra quem tá ansioso pra série, ou pra quem não conhece a personagem, apesar dele não ser uma história de origem dela, que conte alguns feitos dela ali, do começo da criação dela, ele é um quadrinho que dá pra você entender a personalidade da personagem. Então, tipo, a Mulher Hulk ela é aquela personagem que ela não tem compromisso com nada, sabe? Ela é advogada, ela tem os problemas dela pra lidar ali no jurídico, junto com os outros heróis, porque ela defende os heróis, né? Ela é advogada dos super-heróis, pra quem não sabe. E, ao mesmo tempo, ela é aquela mulher que ela não tem problema com nada. Então, tipo, ela sai pra balada beijando todo mundo, ela faz festa na mansão dos Vingadores, tipo, ela não liga muito pras coisas de regras. Tanto que essa coisa, assim, ela não tem... É uma mulher muito segura dela, sabe? Tipo, ela não tem medo do corpo dela... Por ser verde e ela ser grande, muito pelo contrário, ela não gosta de andar como humana, né, na forma dela humana. Ela prefere andar na forma verde. E diferente do Hulk, ela consegue ficar normal e humana. Ela não tem essa coisa de ficar só verde. Então ela tem esse controle do poder dela. Só que em vez de ela ficar humana e andar bonitinho, não. Ela gosta de andar gigante, enorme, que ela fica muito grande. E ela gosta de andar daquele jeito que ela se sente confortável. Então, tipo, talvez isso seja uma das coisas que a Marvel, a série da Marvel traga pra personagem. Eu acho que uma coisa que falta muito na Marvel é personalidade nos personagens, nos cinemas. Nos quadrinhos deles tem bastante. Mas pros cinemas eu não vejo ainda muita personalidade, principalmente personagem feminina. Né? assim, no personagem masculino, tem muitos ali que não tem. Muito personagem ali eu acho que é super, bem superficial. E os que eles forçaram pra caramba.
Todos.
Mas as personagens femininas, assim, eu não senti muita coisa. Apesar de saber que no futuro eles vão trazer mais coisas, mas eu também não vejo muito. E eu acho que a Mulher Hulk ela é uma dessas personagens que, se eles souberem fazer, eles vão trazer uma ótima adaptação dela. Então, esse quadrinho de 2004, vocês podem procurar. Ele tem 5 edições, se eu não me engano. Ele é bem curto e mostra muita coisa dela. Ele traz essa personalidade dela. E aí você consegue entender, assim, como que a personagem é. Você já consegue ter empatia por ela e achar ela super engraçada, porque ela é muito engraçada. E quem sabe na série ela pode quebrar, né? Tipo, ela pode. A Marvel pode quebrar essa linha deles e fazer algo mais. Algo melhor, que seja mais. Que tenha a personalidade dos personagens dos quadrinhos e levar para os cinemas, que eu acho que é o que falta. Na minha opinião, falta isso. Marvete, não me cobrem, pelo amor de Deus, mas eu acho isso. Eu acho.
Na minha opinião, falta muita coisa. Enfim, a Marvel prometeu aí que o futuro ia ser feminino, entendeu? Mas é eterno, vem aí.
E muita representação LGBTQ.
Enfim, a minha última indicação de quadrinhos é um quadrinho para família, entendeu? Se você aí tiver mais de 25 anos ou tiver um filho, não sei. É um quadrinho muito bonitinho. É, se chama Batman Tales, Conto de Fadas. É, pega ali a Bate-Família, né? E recria os contos na versão da DC. Entendeu? A maioria dos contos é muito fofinho, muito engraçado. O penúltimo conto, ele é meio pesado, então se vocês tiverem filhos e forem ler isso pra eles, vocês pulam esse e vão pro último. Mas tirando isso, pois é. É uma recriação muito fofa dos contos de fadas ali. Eles têm mensagens por trás, assim como todos os quadrinhos ali da linha Batman, etc. Tem uma parte muito bonitinha do Damian, como o Pinóquio. Se você não gosta do Damian, você tá errado. Mas enfim, é um quadrinho muito fofo. Tem review dele na HQZona, que eu faço review de todos os contos. Ele tá disponível na Amazon. A gente vai deixar o link pra compra aqui no post do podcast. E é um quadrinho muito fofinho. Ele foge assim dessa coisa do Batman ser sempre sabe, o cara que vai lá, que luta, e a Bat-Família, sabe, Batman Power. Foge totalmente disso, é bem fofinho, é tipo feito pra família, mas que tem, entendeu, uma mensagem por trás. A arte é muito fofa, ele também é todo pintado em aquarela. Eu acho que é um dos trabalhos assim artísticos mais bonitos da DC, desde o DC Universe by Neil Gaiman, que por sinal é muito bom. Tem na HQZone também review desse quadrinho. E é isso, é a minha última indicação de quadrinho, ele é muito bom. Vamos lá, vamos de DC Comics.
Isso mesmo. Ah, então, eu tinha visto, tinha lido também. Achei muito legal. Tipo, eu não sabia que existe. Ele é desse ano ou do ano passado? Como que é?
Ele é tipo, ele era uma versão antiga de um conto. Então, tipo, já teve ele tipo, em 1999, só que ele foi remasterizado. Então, ele é tipo do ano passado, começo do ano passado.
Ah, entendi.
As duas versões dele estão disponíveis à compra, né, na Amazon. Só que eu acho que a antiga, né, de 1999, acho que ela já saiu de estoque, se eu não me engano. Mas a versão atual ainda tá lá.
Ah, sim, entendi. Ah, parece legal. Eu já gosto de conto de fada, né?
E vamos de Once Upon a Time.
É. Enfim, aí eu amo demais. A minha última indicação de quadrinho, ele é um quadrinho brasileiro, que ele foi lançado no ano passado, que ele se chama Parque das Luzes. Ele é um quadrinho da Cecília Marim, que ela é uma quadrinista jornalista brasileira. Porque o quadrinho ele fala, é uma reportagem em quadrinho, na verdade, que ele fala sobre a prostituição aqui em São Paulo, né? Prostituição de mulheres aqui em São Paulo. E eu já conheço a Cecília Marins, eu já conheço ela de muito tempo, porque ela era amiga. Tipo, eu conheci ela da faculdade do meu noivo, que ele fazia jornalismo, e eles tinham amigos em comuns, e a gente sempre saía, ela sempre estava nos rolês, nos mesmos lugares que a gente, e eu já conheci ela de lá, quando ela fazia a faculdade de jornalismo, que o meu noivo fazia também. E aí, depois de muito tempo, assim, sem ver ela, assim, sair e festa, tudo, coisa do tipo, aí eu reconheci ela de novo como quadrinista, tipo. E aí foi bem legal, porque eu também falo sobre quadrinhos, e eu tava num evento, e ela também tava lá, e a gente acabou conversando. E esse quadrinho, ela fez lá no centro de São Paulo, no Parque da Luz, com as mulheres, né, que trabalham ali naquela área. E ele foi feito na instituição da ONG Mulheres da Luz, que é uma ONG aqui de São Paulo. E ela explicou, tipo, como foi o processo. É um processo muito longo de falar, tipo, nesse podcast. Até porque, se tudo der certo, ela vai. É, eu já tinha falado com ela. Pode ser que venha uma entrevista aí, um podcast com ela. E ela explicou muito bem como foi todo o processo, como que aconteceu. Mas das coisas que eu vi nesse evento que ela falou que, por exemplo, ela que desenhou, né? Ela que desenhou e fez o roteiro. Então, nesse desenho, ela deixava as mulheres. Ela não desenhava as mulheres assim, da forma que elas são. Ela falava para as mulheres assim: ah, me fala como que você quer que eu te desenhe, que eu vou te desenhar. Então, até porque tem essa coisa de identidade, então não dá para você saber identificar quem é quem é quem. Então, as mulheres falavam: ah, me põe de cabelo vermelho, quero estar desse jeito e tal. E ela só desenhava do jeito que as mulheres queriam que ela fosse representada. Então, é um quadrinho muito bom, assim. Ela fala sobre essas reportagens com depoimentos das mulheres e coisas do tipo. Ele tá vendo, inclusive, na loja dela. Depois eu vou deixar tudo linkado. Ela falou também que vai disponibilizar um PDF desse quadrinho para as pessoas comprarem. Ela falou que vai colocar um preço bem acessível lá. Então é bom, porque ainda você apoia a arte dos quadrinistas brasileiros daqui, porque tem muito quadrinista brasileiro que faz quadrinhos independentes e que precisa muito de apoio. Então acho que é o momento certo para a gente ajudar eles, principalmente agora, porque ia começar uma onda de eventos aqui em São Paulo. Eu falo daqui mesmo, que é o que eu tenho mais visão, mas, por exemplo, ia começar a ter muitos eventos, igual agora nesse final de semana, ia ter o Perifacon, que é um evento de quadrinhos na favela, né? Que é feito pela Andresa Delgado. E por uma galera, vocês podem até seguir também no Twitter, coloca arroba perifacom. E ele aconteceu agora, no sábado. Então ia ter muito artista lá vendendo print, vendendo quadrinho, vendendo tudo. Fora que ia ter gente vendendo também alimento. Então ia movimentar, sabe? Então, por causa do corona, o evento foi adiado. Então, muitos desses quadrinistas que iam expor, né, os quadrinhos e as artes lá, não vai ter mais por causa do corona e a gente não sabe quando vai passar. Então tem muita gente que tá precisando, né? Que tá precisando desse apoio. Então tem muito quadrinista que eu sigo na perfil da HQZona, que eles estão fazendo arte para vender, estão tentando disponibilizar na internet para você comprar. Tem gente que tá vendendo adesivo, aí você imprime da sua casa e você compra tudo. Então acho que principalmente agora por causa do coronavírus é bom a gente dar uma olhada nisso e apoiar esses artistas daqui, que tem um potencial gigantesco. Igual, por exemplo, a gente fala muito da Marvel, da DC. São pessoas que precisam de apoio, sim, né? Porque é uma indústria de quadrinhos e tudo. Só que não tem comparação, né? Porque os caras, sei lá, trabalham na Marvel, trabalham na DC, escreve quadrinho do Batman, escreve quadrinho da Mulher Maravilha. Então, aqui local, tem muito quadrinista que precisa aí dessa oportunidade. E aí, é uma ótima oportunidade também você ajudar essas pessoas apoiando as artes deles. Então, eu deixo essa indicação desse quadrinho, porque ele é um quadrinho muito bom, muito bem feito. Ele é muito bonito. E como vai estar disponível em PDF também, por um valor acessível, vale a pena. Isso é. Eu sigo, né, alguns artistas brasileiros no Twitter e eles falam muito sobre isso, né? Principalmente agora. Sempre falam, né, para apoiar a arte tudo. Tem muita gente que apoia, mas eu acho que ainda é pouco. Acho que a gente tem que apoiar sim. Se você tem alguma forma de ajudar, igual sempre tem campanha no Apoia-se, no Catarse, para você doar algum dinheiro, e aí você ganha coisa com isso. Ganha, às vezes você ganha adesivo, você ganha print, às vezes você ganha até o exemplar que a pessoa está produzindo. E aí, quando a pessoa consegue atingir a meta, você consegue esse quadrinho, esse livro. Então, acho que é importante sim a gente apoiar, e foi isso que a Vanessa falou, porque a gente tem uma visão assim muito o que é feito aqui não presta, só compra se for de lá, o que vem de fora. E eu acho que aos poucos a gente tem que ir quebrando isso, começar a apoiar assim o pessoal daqui, que precisa muito, principalmente agora. E essa coisa também de site e portais geek também precisa de apoio, igual no nosso caso. A gente tira o nosso tempo para poder produzir, para escrever, a gente deixa disponível de graça para vocês verem as coisas e a gente traz informação. Então, para o apoio de vocês para a gente é importante sim, porque aí dá, a gente consegue se manter, sabe? A gente consegue deixar nosso trabalho ativo. E aí vocês gostam, a gente fica feliz e aí todo mundo fica feliz, entendeu? Então é basicamente isso. Acho que a gente tem que mudar essa percepção sim. E se você puder apoiar artistas, quadrinistas nacionais, apoie. Se vocês quiserem também, eu posso até fazer uma lista desses quadrinistas que eu conheço, que eu sigo, e deixo disponível para vocês, mostro o trabalho deles, para vocês acompanharem. Porque tem gente que é muito incrível mesmo, principalmente na Comic Con, quando é final de ano, quando tiver Comic Con, você tiver a oportunidade de ir na Comic Con, vá no Artistas Alien, conheça essas pessoas, vai atrás do trabalho deles, porque vale super a pena e tem muita gente criativa que produz muito bem. Tem umas histórias assim que eu, só de passando em mesa assim, de evento, que eu vejo. Eu só não compro porque eu não tenho dinheiro, né? Mas eu vejo, pego o cartão, às vezes sigo e acompanho sempre. E é muito, muito foda. É muito incrível. E a gente precisa apoiar isso daí. Quem sabe um dia aparece quadrinista daqui que consegue filme lá em grandes estúdios, consegue animações. Então a gente tem que ir atrás pra mostrar o poder que a gente tem. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, porque eu acho que já acabou as nossas indicações, né?
Sim, a gente quer o feedback, tá? Se vocês forem assistir, a gente quer muito feedback.
Exatamente. A gente quer muito que vocês compartilhem pra gente, que vocês gostaram do podcast. Se vocês querem mais indicações também, se ver que vocês querem, a gente faz outro, nem que a gente faça outro. Mas eu espero que vocês gostem, porque a gente tirou esse tempo pra fazer essas indicações por causa do coronavírus mesmo, que a gente já indica normalmente, né? Mas agora, como tem muita gente em casa, a gente resolveu tirar esse tempo para trazer um pouco das coisas que a gente gosta, para vocês passarem o tempo assistir com a família de vocês, com o irmão, qualquer pessoa que vocês estejam aí confinados. E espero que vocês assistam isso. Tudo bem, não assisti todos, mas que vocês assistam algum desses, que vocês não vão se arrepender. Que a gente fez uma mega curadoria, que a gente fez uma mega pesquisa, mas é coisa que a gente gosta, entendeu? E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ouviram e gostaram, comenta com a gente lá no Twitter. Vocês podem marcar lá, falar que gostou. Ou se não gostou também. Mas a gente vai deixar disponível. E é isso, né?
Sim, se vocês estão ouvindo esse podcast e nunca ouviram nenhum dos outros, vocês como para assistir, não, ouvir os nossos outros episódios, porque eles também são muito bons.
Eu espero que vocês gostem, falem conosco, lembrando que isso daqui é o que a gente sempre fala, é a nossa opinião mesmo.
E vamos parar com isso de criticar o nosso trabalho. Aceitamos críticas, mas também não ficamos
Eu não
calados.
tô calado. Eu amo essa frase.
Muito bom.
Mas é isso, gente.
Mas é sério, gente. Assistam as séries. Se vocês puderem apoiar a gente, entendeu? Tem link do nosso apoio aí no site, entendeu? Apoiem a gente, ou sigam a gente, ou só compartilhem, façam o que vocês puderem fazer.
Mas
E é
ajuda.
isso.
É isso, gente. Então é isso. Se cuidem. Caso vocês precisarem sair de casa, por favor, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem
Ai,
máscara,
por favor.
façam tudo possível para essa praga do coronavírus não instalar no seu coração e nem no seu corpo. Faça como eu
Ninguém aguenta
fiz.
mais o Coringa vírus.
Ninguém aguenta mais coringavírus. E é isso, gente. Muito obrigado. Se você ouviu esse podcast inteiro, se cuidem, real, oficial, que a coisa tá foda, pode ser que piore. Então a gente precisa muito da colaboração de todos vocês, né? O mundo, todo mundo precisa da colaboração para que tudo dê certo, que um dia vai passar.
Sim, senhor.
Isso aí. Então um beijo, se cuidem. E é isso. Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Tchau, tchau.
Tchau.